Mais uma entrevista no 16 Válvulas, aqui na parceria com o Autosport. Para todos os efeitos, uma entrevista na temática dos rallies. E temos hoje o grande prazer de falar com um alentejano, é verdade, Carlos Martins, que está no 16 Válvulas Autosport, para nos falar não só da temporada 2017, mas também, desde já, abrirmos aqui algumas portas para aquilo que pode eventualmente acontecer já neste ano de 2018. Por isso, Carlos, antes de mais, uma boa noite. Obrigado, mais uma vez, também, pela simpatia e disponibilidade revelada. A minha primeira questão, e esta é de um âmbito mais fácil, por assim dizer, mais rápido, tem a ver com um resumo nesta altura, que estamos já em 2018, em janeiro, mas um resumo, na sua opinião, de como é que correram as coisas, porque eu depois já tenho aqui perguntas mais técnicas para lhe colocar. Uhum. Como é que foram as coisas em 2017, Carlos?
Primeiro de tudo, olá a todos e também o convite, é bom participar disso com a cerca, sei que acabam. Quem escuta e quem ouve e tem interesse no desporto gosta sempre de ouvir e de ouvir. O ano de 2017 foi um ano atípico, começámos com um projeto onde optámos por baixar de categoria, portanto baixámos para Grupo N, abandonámos a R5, o objetivo era disputar o Grupo N, e foi atípico porquê? Porque fizemos um carro de raiz, comprámos um carro bom, um carro com histórico bom, era um carro Rally Arte Itália, Marco foi campeão do mundo com ele, portanto, e é um carro que tinha as condições, tinha uma base de preparação muito boa, tivemos só que refrescar o carro, mas infelizmente tivemos um problema com o motor e o calendário. Eu recordo-me que nós fizemos em 2 meses, 3.
Sim, Carlos, agora fiquei sem um ouvido.
Estava a dizer, não sei se houve melhor assim, estava a dizer que ficámos sem, portanto, em dois, ficámos condicionados por problemas de motor.
Uhum.
E porque fizemos um grande campeonato, então tivemos 3 ou 4 provas, se não me engano, acho que os primeiros 3 rallies encontramos 2 meses. Foi algo assim, foi um calendário, portanto, não tivesse forma de recuperar, ia ser difícil. E nós comprometemos automaticamente o campeonato, portanto, em termos de campeonato ficou prático, não ficou arrumado, mas ficar. Investimos tempo e acabou por nos chegar. Sabemos que temos velocidade e somos rápidos. Agora faltava era o resto, faltava estar tudo alinhado, a equipa, o carro, tudo, e acabou por não ser como nós pensávamos. No entanto, quando o carro começou a funcionar e depois metemos um motor novo e acertámos o carro, ganhámos provas e mostrámos que, não tendo sido os problemas de motor, tínhamos tido com certeza uma palavra a dizer no campeonato. O adversário também é um adversário de peso, o Ricardo é um bom piloto, muito experiente, mas eu tenho a convicção de que acho que poderíamos ter feito um resultado muito interessante.
Muito bem.
Não teria sido em vão.
Muito bem. Esse resumo já ajuda aqui bastante em algumas das questões que eu tinha, no fundo, preparadas. Pergunto, no seguimento de tudo isso que falávamos, que inclusive recordo que passou pela liderança, no caso concreto, na última prova, no Algarve. A pergunta óbvia, será que para andar mais vezes na frente, como aconteceu, é preciso mais do que apenas um carro ou é preciso algo mais?
Vamos lá ver. Para andar na frente é preciso alguma experiência
em... Carlos, eu agora peço desculpa, realmente hoje estamos aqui a apanhar um bocadinho menos de rede, não sei, eu vou tentar colocar-me também em algum sítio em que tenha um pouco mais, mas não sei se o Carlos também estará em algum local, mas deixei de ouvir.
Eu vou tentar.
Sim,
exatamente. E agora, está melhor? Agora já sou.
Sim, ouço bem e eu também já estou noutro local, sim, força.
Pronto. Então, estava a dizer que apesar dos quilómetros que tenha feito no R5 para serem muitos, eu não fiz assim tantas provas de R5, como se diz. Em 2015 foi um ano incompleto, portanto, acabei por não estar a fazer tudo o que devia ter feito. Mas acabei por ganhar algum ritmo, não é? E aprender o carro. 2017, eu estou aqui a confundir os anos, foi 16, em 17 foi um ano em que andámos pouco e as provas que fizemos andámos bem, não é? Quer dizer, o Algarve andámos bem porque tínhamos algum ritmo, mas não temos o ritmo necessário. Aquilo depois para fazer a diferença na ponta final é muito pouco. Aquela diferença, aquelas décimas que faltam ali são muito difíceis de buscar. E, portanto, não é preciso ter só um carro bom. E não é preciso ter só recursos financeiros e com sponsors e com tudo, é preciso também depois ter tempo e dedicar tempo ao desporto, porque acreditem que anda-se muito, apesar de parecer, os estrangeiros andam muito, nós andamos muito rápido. A prova disso foi que no Algarve Ainda que andando em casa, aquela gente está a disputar provas a nível europeu e nós andamos ao ritmo deles. Portanto, não me parece que sendo pouco em Portugal e podíamos andar mais, tivéssemos mais experiência e mais tempo com o carro, basicamente.
Muito bem. Aqui, voltando à temática dos R5, pergunto-me se acha que a nível de retorno, e aqui quando falamos da parte importante tem a ver com a divulgação também dos patrocinadores, algo muito importante nos projetos dos nossos pilotos, seja em qualquer modalidade, mas pergunto-me aquela que o Carlos fica com mais sensação de retorno. Será mais por andar num R5 em que quase nunca luta, no fundo, não luta pelas vitórias, ou acabará por ser num grupo N onde consegue-as? Onde é que consegue ir buscar mais retorno para os seus patrocinadores?
Eu acho que o retorno vem essencialmente dos resultados, mais do que do carro. Se me disser que Gonçalo, se falarmos que em 2000, e quando o Bruno Magalhães corria, por exemplo, desde 2000, eu lembro-me que estava a começar eu na altura, e eu fui uma prova em que ele, acho que foi 2009, nos Casinos do Algarve, estava a ver se foi especial no autódromo, e o Bruno estava com o Peugeot PS 2000. É claro que ele tem muito retorno. Era um carro de ponta, que hoje em dia já não é a melhor coisa, mas quer dizer, ele estava isolado e a estrutura e o carro dava-lhe naturalmente uma visibilidade que ele ganhava. Hoje em dia, o número de R5 que temos, no ano passado, na primeira prova, tínhamos 15 carros de topo, melhores que aquele S2000. Portanto, eu acho que o carro só por si não dá retorno. O retorno vem, de facto, do resultado e é preciso andar, quer dizer, há ali meio dúzia de pilotos que podem andar à frente e podem andar retorno. Mas também digo que isto funciona um bocadinho o retorno. Os grandes projetos requerem grandes investimentos, não só financeiros, mas de tempo, Gonçalo. E eu não me considero um piloto, apesar de andar a discutir com pilotos que fazem aquilo a tempo inteiro, eu sou um piloto que o fazem quando pode, não é? A parte de prazer e que tenho para desfrutar ainda tem algum peso naquilo que nós fazemos, quer dizer, eu não sou profissional disto, eu tenho uma vida profissional que me ocupa muito tempo e não me permite dedicar o tempo que devia dedicar para levar o desporto mais além. Isto também condiciona o retorno. Eu acredito que o nosso desporto, a nossa realidade, não é a realidade dos grandes projetos. Eu acho que é a realidade de quem tem algum alinhamento em termos profissionais e consegue ter algumas estruturas para apoiar e algumas contrapartidas, ou sei lá, outra forma de... Agora, se me disserem que há grandes projetos em Portugal... E para fazer muitos grandes projetos, eu conheço um par deles, não conheço mais. Portanto, acredito mais na Carolice pilotos como eu, como o João Barros, que temos conseguido alguns apoios. Nunca foi bem a questão do poder ou não poder fazer o projeto. Portanto, o apoio ao nosso nível pesa. Mas para fazer mais e melhor, para ter tempo para fazer as ações de promoção das marcas, aos co-drives com os sponsors, etc., é preciso levar isto um bocadinho mais a sério, e eu sou franco, eu pelo menos eu nunca o conseguiria fazer. Eu tenho a minha vida profissional.
Bom, Carlos, mas aqui continuando na temática do sponsor, e desculpe-me esta pergunta, mas é importante percebermos, porque é nítido, e todos os pilotos, na sua maioria, como falávamos aqui há pouco, todos revelam a mesma dificuldade em relação aos sponsors. Há alguma razão porque não haja esse investimento também da parte das marcas que faria naturalmente os pilotos ficarem mais satisfeitos? Há alguma razão que encontre relacionado com os rallies? Há uma outra explicação, no fundo?
Eu acho que a razão para que o desporto não há mais apoio ao desporto essencialmente é a promoção. O campeonato tem que ter provas. Eu acho que se tem melhorado e as coisas estão num bom caminho, mas a promoção é fundamental. Tem que haver, eu, na minha opinião pessoal, e é a minha opinião, acho que deveria haver um promotor do campeonato. Devia haver um promotor que tivesse uma estratégia bem definida, que organizasse provas que desse condições aos clubes para organizarem provas bem organizadas, que se negociassem os direitos de imagem bem negociados, que dialogasse bem com os pilotos, que montasse campeonatos que de facto, por exemplo, em Portugal é o campeonato de Portugal de Rallys. Nós vamos em Inglaterra e eu recordo-me, não há um campeonato em inglês que não comece com o nome de um sponsor, por exemplo, que os próprios campeonatos são promovidos por alguém e são vendidos. Em Portugal é muito difícil. E nós, por exemplo, eu hoje estava a ouvir na rádio, vinha a conduzir-me, e estava a ouvir que André Villas-Boas disse do Dakar que teve um acidente. Quer dizer, o André Villas-Boas nem é piloto, mas como é interessante falar dele, ok, tudo bem, falou-se do Dakar. Se não fosse a pessoa que é, não se falava. Eu não sei, mas eu nunca vi um telejornal a abrir com, não sei, com Carlos Vieira, campeão nacional de rallies, e o que o Carlos Vieira fez é louvável. Portanto, Não sei, parece-me a mim que a estratégia de comunicação, a forma como se montam os rallies, não...
ainda tem
que crescer. E só quando de facto tivermos um campeonato muito interessante, não só muito do ponto de vista desportivo, mas do ponto de vista depois de parques, de acessos, de visibilidade, de configuração do rally, de tudo aquilo que é depois o que leva ao rally. Eu não entendo sempre porque é que não há um rally em Lisboa. Lisboa é a capital, quer dizer, tem milhares de pessoas, porque é que não se faz um rally? O rally não se tem que disputar em Lisboa, mas podia ter a sede em Lisboa. Eu não percebo porque é que não se monta um rally em Lisboa e não se faz uma ligação. Eu fiz uma ligação para vir fazer a Super Challenge Rally de Portugal à altura de Mitsubishi, 2014. Eu vim do Algarve a Lisboa e os carros vieram de reloque, mas depois fui para baixo a andar, fiz uma ligação de 300 km. Eu não vejo qual é o problema disso. Fiz um rally de Espinho este ano com o Mitsubishi, onde tínhamos 70, 60 km ou 70 km para chegar às especiais. Portanto, estávamos em Espinho e íamos correr a Val de Câmara. Portanto, não... Eu acho que tem a ver um bocadinho com isso, com a forma como se pensa o espetáculo e se podem atrair de facto mais. Se isto não for interessante, é difícil ter sponsors. Se isto for falado e aparecer, é fácil. Se não for, portanto, eu acho que tem essencialmente a ver com a estratégia com que se montam os campeonatos.
Muito bem.
Mas são opiniões, não é?
Claro, e era isso que eu pretendia, era realmente a sua opinião.
São opiniões.
E já que estamos a falar em matéria de opiniões, também para mim era importante perceber qual a opinião que o próprio Carlos tem aqui sobre os reconhecimentos, neste caso os reconhecimentos ilegais. Qual é uma solução para esses reconhecimentos ilegais aqui em Portugal?
É um tema muito delicado Não é fácil, porque isto é sempre, quer dizer, o piloto, eu vou falar aqui do ponto de vista do piloto. Se não vai reconhecer, não, eu vou fazer isto bem e certinho, faço duas passagens. Ok. Chega ao troço, ao primeiro troço, há um indivíduo que fez 5 ou 6, eu não acredito que mais que 4 ou 5 passagens tenha grande benefício, pessoalmente, não acredito. Mas há um piloto que chega lá e faz 5 ou 6 ou 10, ou sei lá, faz aqueles troços até já nem ver aquilo. A probabilidade dele ser mais rápido é maior. E quer dizer, nós isto andamos todos numa competição porque somos competitivos, não queremos ficar atrás. Não sei, se calhar penalizar os mais rápidos, pelo menos para nivelar, pelo menos ir atrás desses primeiro, ou tentar dar o exemplo. Né? Porque não faz sentido, eu acho que efetivamente seria vantajoso ter um esquema de 2 passagens com filme e mais uma. Eu daria mais uma passagem. Okay? Seria uma das soluções. E depois tentava acompanhar melhor. Quer dizer, há provas, faço a primeira prova de campeonato, há um dia de treinos, o próprio rally, a própria organização fecha os troços para reconhecimento durante o dia de sábado. Quer dizer, o dia de sábado aquilo é um rally, quase, não é? Quer dizer, pessoal, nós respeitamos a velocidade e tudo, mas andamos com o troço fechado. Então, os controladores, o troço está fechado, mas GNR com tudo. Portanto, reconhecer quase em situação de corrida. E depois chegamos a outro rally. Temos um controlador que são 2 passagens e muda o troço, isso a passar alguém. Tem que haver aqui também um alinhamento de parte dos clubes, para que possam todos falar da mesma forma, todos terem o mesmo critério. Não é cada clube fazer o que acha que deve fazer, a federação aqui deveria de acompanhar mais. E se calhar começar por aqueles que se tem que dar o exemplo, porque eu não acredito que Carlos Vieira precise de passar 10 vezes para ser rápido, okay? Nem o Zé Pedro Fontes, para além de conhecerem já as provas que já são repetentes, não, o Carlos menos, mas a verdade é que não faz, eu penso que não precisam de fazer, porque tem uma velocidade natural, é mais uma questão de autoconfiança do que propriamente ir buscar a velocidade nas passagens. Portanto, eu começaria por aí, por tentar se calhar penalizar esses, ceder um bocadinho nas passagens, em vez de 2, 3, porque fazer 2 mais 1, e com o filme, as pessoas treinam com o filme, não é? Conferem as notas no hotel, que é o que os pilotos do Mundial fazem. Fazem 2 passagens e vão conferir. Na verdade, não são 2, porque depois têm os pilotos de reconhecimento, não é? Que os oficiais levam, têm direito a ter batedores. Eles vão para os troços confirmar notas, dizer o PIS, etc, etc. Portanto, efetivamente, eles passam 2, mas a nota está afinada por mais passagens, não é? Os batedores, claro, fazem mais. Eu não sei, há vários modelos, há aqui várias hipóteses para explorar. Agora é um tema difícil de ter uma opinião. Eu acho que, se me perguntar, toda a gente o faz, claro que toda a gente o faz. As organizações permitem, as pessoas fazem. Toda a gente sabe o rally antes onde é que vai ser, os troços são publicados antes, portanto é difícil não... É difícil, pois quem não vai, qual é o sentimento que tem? O sentimento, olha, eu não estou a treinar, ele vai passar 5 vezes, eu vou passar 2... Eu vou ser aqui, permite-me a expressão, vou ser aqui anjinho e vou fazer isto como tenho que fazer, e depois chego ao primeiro troço, e não tem nota assinada, porque uma coisa é reconhecer devagar, outra coisa é passar em ritmo de corrida, e naqueles carros é muito rápido, pronto, e leva ali logo 2 a 3 segundos. E não é muito, mas 2 a 3 aqui, 2 a 3 ali, e chegamos ao fim do rally e são 30 segundos. E pronto, e para o rally. Né? Quer dizer, isto é tudo uma questão de mentalidade e de princípios. Os pilotos, sim senhor, têm que ser mais sensíveis, mas têm que fiscalizar mais, e se calhar têm que ceder, não têm que ser tão radicais. Duas passagens é de facto pouco. Eu podia, duas, mais uma. Quer dizer, não. Eu acho que obrigatoriamente tinham que ser duas, porque a questão da segurança, limpar a nota e ver as questões de segurança, e ir de duas a três, se é facultativo. Sei lá, vigiar os pilotos mais rápidos, para dar o exemplo, também, não é? Porque eles também têm que dar o exemplo, e ter o mesmo critério em todas as provas. A federação nisto tinha que rachar e não. Eu começaria por aí. Agora, se é a solução, não sei, Gonçalo. Mais uma vez, repito, são opiniões.
Claro. Apontando já para a parte final desta nossa conversa e não tomando muito mais do tempo, começar a falar de 2018 obriga-me a fazer a primeira questão, tem muito a ver com os troféus, os novos troféus que estão aí, como o Peugeot Rally, Cup Ibérica. Pergunto, no seu caso, o Carlos vê sair para um destes novos troféus?
Gonçalo, eu adoro corridas, eu quero é fazer corridas. Portanto, e enquanto puder vou continuar a fazer, em função do tempo, da disponibilidade, de tudo, uma série de coisas. Se a minha única opção for um troféu, eu faço um troféu, mas eu tento primeiro as opções. A minha primeira opção é a mesma que de qualquer um, quer dizer, que já lá andou, é ter um R5 para correr, não é? É ter um carro competitivo, o mais competitivo que puder, e desfrutar junto dos outros. Isso é a minha primeira opção. Agora, se fosse uma opção um troféu, poderia ser, mas sou franco, não pensei nessa perspectiva. Também digo, acho que prefiro fazer um regional num carro de regional com os meus amigos, os meus colegas, num ambiente descontraído, do que se calhar ter que fazer um troféu, porque o troféu, mais uma vez, requer tempo. Tem que ter que ir para as Açores, vou quase 5 dias, é quase uma semana de trabalho. Vou para a Madeira, é uma semana de trabalho. Rally de Portugal é uma semana de trabalho. Depois ainda tenho vida pessoal, não é? Portanto, não são só as corridas. Claro. Eu tenho que ter tempo para a família, para as férias, etc, etc. Eu não sou profissional disto, portanto, eu não posso ir esses dias todos. Ainda que pudesse, não fazia, sou franco, tanto que eu não houve nenhum que tivesse feito as provas grandes todas, porque não tenho tempo para isso, e eu acho que não sei se seria por aí. Eu vejo-me mais rápido a fazer um regional junto, onde comecei aqui nas minhas origens, um regional sul para os meus amigos, como opção ou como alternativa aos R5s. Eu não tenho projetos confirmados para 2018.
Pois, porque era essa a pergunta que eu ia fazer, precisamente, agora para terminarmos esta parte final, era perceber como é que vão ser as coisas em 2018, e por isso vem a lógica desta pergunta, não é, Carlos?
Profissionalmente sei que tenho um ano de muito trabalho, é a única garantia que tenho, é que vou ter muito trabalho, graças a Deus, as coisas profissionalmente estão a correr bem, portanto, e eu vou ter que ter tempo para me dedicar a este trabalho, portanto, eu vou estar à partida em Fafo. Voltar à partida em Faf, em princípio tudo indica que der 5 de Citroën, de DS3, e vou fazer Faf para me divertir. Portanto, a primeira, em princípio, e eu digo em princípio porque tenho aqui duas ou três reservas, mas que são minhas, estão do meu lado, não estão do lado de ninguém, eu vou estar em Faf. E depois vamos ver, tenho aí um plano de algumas provas, gostava de este ano ainda, se o carro chegar a horas e puder correr, gostava de fazer umas corridas de C3. Eu tenho uma relação boa com o Sports & New, gosto da equipa, das pessoas, e eles são muito bons e têm bons produtos, e eu, para mim, o que eles me ofereceram, eu acho que é válido. Portanto, não sei, vamos ver como é que corre o ano. Agora, alinhar nas provas todas, este ano não vou alinhar com certeza, nem estou proposto a discutir um campeonato, estou proposto a fazer corridas pontuais para me divertir. Não quero perder o contacto e vou fazer isso em função do tempo. Mas faço para já. Eu vou estar à partida em Faf, pronto, e vou-me tentar divertir.
Mas Rally de Portugal, Rally da Madeira, Rally dos Açores, aqueles têm a maior exposição para os seus patrocinadores. Para já não, só Faf.
Eu gostava, eu sou franco, eu gostava de estar à partida demais, mas vou confirmar prova a prova. Okay. Não tenho calendário definido. Uma das grandes que gostava de fazer, possivelmente Rally de Portugal. Vamos ver em que moldes e como. Portanto, está tudo ainda meio em aberto. Vamos ver.
E a nível de navegador, manter o mesmo? Ou este ano tem que mudar?
Não. Até hoje não há notícias de que não. O Daniel é... Eu e o Daniel somos Estamos confirmados, estamos casados.
Muito bem.
Estamos, não temos problemas. Há uma relação pessoal para além das corridas e nós não somos profissionais, nem o Daniel nem eu. Portanto, fazemos isto verdadeiramente de prazer. Ele também tem uma vida profissional ativa. Mas pronto, está tudo alinhado para mantermos para sermos os dois. Até porque isto andar sempre a trocar de navegador também não é positivo.
Claro.
Na minha opinião.
Última pergunta, Carlos, e tem a ver também com a exposição mediática dessa própria decisão e dessa aquisição, podemos dizer, para o Nacional de Rallys, e porque vem esta semana também em destaque nos nossos parceiros do Autosport, logo de capa, pergunta a sua opinião sobre o regresso de Armindo Araújo com a Hyundai, onde vai estar ao lado, naturalmente, com o carro igual, embora de equipas diferentes, preparados com equipas diferentes, do campeão Carlos Vieira. O que é que pensa do regresso de Armindo Araújo?
Eu não sou do tempo do Armindo. Quando eu comecei a correr, o Armindo estava no Mundial. E num tempo, com uma experiência, o Armindo é muito profissional e faz tudo muito bem. Eu até pessoalmente não tenho, acho que isso com ele uma vez, não tenho grande relação com ele. Portanto, eu sobre o Armindo não consigo falar muito. Acho que vai ser rápido, naturalmente. Uma pessoa que foi campeã do mundo 3 vezes tem a obrigação de ser rápido. Ele próprio diz isso nas entrevistas em que vem para lutar pelo título. Agora, o Carlos Vieira, eu tenho a certeza que é rápido. E não sei, eu não fechava as contas já. Eu acho que não vai ser fácil dizer quem é. Eu não acredito que o Armindo seja muito mais rápido, mas também não acredito que o Carlos seja muito mais rápido. Mas há mais players, há mais pessoas no campeonato, né? O Zé Pedro ainda não sei, mas ainda não está. À partida vai estar também, não sei, ele é que terá que confirmar. Eu até nem tenho lido muito, não sei se ultimamente se há alguma notícia ou não, mas o Zé Pedro é muito rápido, o Carlos Vieira é muito rápido, o Pedro Meirelles não se pode descartar, porque é um produto muito consistente e a consistência aqui também. Estes carros, apesar de serem rápidos, são frágeis, têm sempre aquelas casinhas. E não sei, acho que vai ser um campeonato prova a prova. Acho que o Carlos Vieira vai ser. O Carlos Vieira é o campeão, portanto, o Armindo foi o campeão que está a regressar, mas o Carlos Vieira é o campeão. Eu não excluía. As pessoas, o Armindo, eu tinha alguma reserva. O Carlos está a fazer muito bem o trajeto dele, ele tem muito jeito e é o campeão, e não podemos pôr isso de parte.
Muito bem.
Portanto, eu não sei.
Carlos, da minha parte, agradecer a simpatia, a disponibilidade para connosco. Ficam os votos de boa sorte para a primeira etapa, naturalmente com o C3 R5, para aquilo que já está confirmado.
DS3. O C3 será mais para o fim do campeonato.
ok. Muito bem, então fui eu que interpretei mal. Mas ok, DS3, ok. A Carlos, já boa sorte, então, como digo. E mandar um abraço, naturalmente, então, para a zona do Alentejo, onde se encontra, e que, portanto, que é um prazer também entre nós, aqui de Évora, falar e mandar um abraço para vós e para essa zona. E ficam os votos de boa sorte e com certeza que vamos ter a ocasião, durante o ano, de voltar a falar sobre o piloto de Brinches, não é? Para todos os efeitos.
Certo, Brinches.
Exatamente. E que merece, de facto, os parabéns por estar envolvido a tão alto nível nos rallies. Por isso, recebo um abraço. Carlos, voltamos depois a falar logo que se possa adiantar mais sobre a temporada. Para já, uma certeza, vai estar à partida para a primeira prova e depois vamos ver o resto. Um abraço, Carlos. Obrigado.
Obrigado.
Boa noite e obrigado.